Vamos nessa, esse é o nosso Manhã da Globo, comecinho de tarde. Agora vamos falar com ela, com a nossa amiga, a Meire Camilla, ela que é psicóloga, palestrante e consultora de RH, está aqui conosco e vamos continuar aquele nosso bate-papo que nós começamos aí na semana passada, hein? Todo mundo aí comentou que foi super interessante o assunto, que são os vilões do relacionamento. Só para você ter uma ideia, né? Na última semana nós falamos aí da expectativa e também da competição. E hoje nós vamos dar sequência a esse assunto muito bacana e interessante, hein, Meire? Boa tarde!
Ah, isso aí! Boa tarde, Gustavo! Um prazer estar aqui de novo com todo mundo, falando sobre esse tema que o pessoal tem gostado, né, Gustavo?
Bastante, hein? Principalmente quando o assunto é relacionamento, todo mundo quer saber, né, Meire?
Ai, que é uma sofrência só, né?
Sofrência.
A gente sofre demais, né, nos relacionamentos. Todo mundo quer, mas quando tá dentro, sofre.
Exatamente! Ah, eu não encontro ninguém na minha vida, quando encontra.
Ah,
né?
Menina, é toda uma sofrência. Então, olha logo, o Gustavo, a gente está falando sobre os vilões do relacionamento, uhum. Sobre aqueles comportamentos e crenças que a gente desenvolve durante a nossa vida e que acaba piorando o nosso relacionamento ao invés de melhorar. Então, o primeiro vilão que a gente viu na outra semana foi a da expectativa. Isso acontece quando a gente acha que as pessoas deveriam se comportar da forma como nós gostaríamos e não como a pessoa é. E o que a gente precisa aprender é aceitar as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que ela fosse, né? Esse é o grande desafio dos relacionamentos. Então, esse foi o primeiro vilão. O segundo vilão, para quem não ouviu, é o vilão da competição. O da competição, às vezes a gente acaba, funciona mais ou menos assim, um breve resumo. A gente acaba se apaixonando por uma pessoa porque nós admiramos algumas características nessa pessoa, por exemplo, a sociabilidade dela, uma pessoa muito simpática, muito carismática, mas depois esse mesmo ponto positivo acaba virando o nosso inferno, porque depois a gente se ressente desse ponto positivo. Por exemplo, quando a gente vai numa festa, a pessoa fica conversando com todo mundo, te larga lá de canto, aí a gente fala, pô, você me larga lá, fica conversando com todo mundo. Só que é um comportamento que a pessoa sempre teve, ela sempre conversou com todo mundo, né? Mas a gente acaba ficando chateado por isso. O que está por detrás desse comportamento, dessa chateação, é a nossa inveja, que a gente começa a competir com a pessoa. E aí, nessa competição, quer dizer, a pessoa tem uma coisa, eu não tenho, a pessoa está feliz e eu não fico feliz com a felicidade dela. Eu acabo querendo tirar essa pessoa dos ambientes sociais para que ela não fique tão feliz e tão segura, porque isso acaba deixando a gente muito inseguro, né? Então, esse é o vilão da competição, que também acaba acontecendo também no dia a dia de trabalho. Às vezes a mulher está num momento muito positivo no trabalho, o homem não, e aí ele acaba, ao invés de botar a mulher para cima, acaba falando e criticando o comportamento dela dentro da casa, né? Tipo assim, você deixa a casa bagunçada só para tirar um pouquinho da felicidade da mulher que ela está tendo no trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o vilão do controle e posse, que é o seguinte, sabe aquelas falas, Gustavo, do tipo, você é meu, eu sou seu, Sim. Nós somos um só. Então, esse tipo de fala é uma fala muito característica desse tipo de relacionamento em que envolve controle e posse. Uhum. Então, quando a pessoa começa a misturar o eu com o outro, isso não é saudável, porque isso não é real. O que que é real? O que que é realidade? É que cada ser é diferente, nós temos a nossa individualidade. O que que é maturidade, relacionamento maduro? É quando a gente entende que as pessoas são individuais, com personalidades, com crenças diferentes, com histórias diferentes, e a gente aceita as diferenças. Então, quando a gente entra nesse relacionamento de controle e posse, a gente sempre vai ter dois papéis, que é o dominador e o dominado, ou o algoz ou a vítima. Né? Então, o que que isso estabelece aí nesse relacionamento? Um relacionamento de poder. E não é um comportamento, não é uma relação de igualdade. Então, nessa relação, o que está por detrás? A dinâmica da manipulação. Então, não é a dinâmica do amor. Quando a gente está na dinâmica do amor, existe um respeito pelo desejo do outro. Agora, no controle e posse, somente uma pessoa vai ter os seus desejos satisfeitos, o outro não. né? Então, o que vai acontecer é que um vai enxergar o outro como um objeto a ser manipulado. Então, o problema de você ver o outro como objeto é que os objetos não têm desejos, eles não têm vontades. Então, você não respeita as necessidades do parceiro. É, então, a gente vê casos assim extremos, que é o caso dos homicídios que a gente vê na televisão. Quando um homem mata uma mulher porque a mulher não quer mais ficar numa relação. Então, esse tipo de relacionamento é um relacionamento de controle e posse. Né? É claro que tem gente que não vai chegar a isso, graças a Deus. Né? Mas existem nuances desse tipo de comportamento, do tipo, onde é que você vai? Você vai com essa roupa? Com essa roupa você não vai. Tira essa roupa, você vai botar outra. Então, esse tipo de fala, em que você domina o outro, em que o outro não pode fazer as vontades dele, não pode sair com os amigos, tal, é o que está por detrás, é esse tipo de comportamento. Então, como é que a gente soluciona uma relação como essa? Né? Então, vamos supor que você esteja numa situação... como é? Se você é uma pessoa muito controladora, que a gente chama de ciumento, sabe, Gustavo? A gente chama de ciumento. Então, assim, essas pessoas que são muito ciumentas, muito possessivas, muito controladoras, o que acontece? Essas pessoas são muito inseguras de si, na verdade. Então, ela acha que ela precisa manipular outra pessoa, ela precisa impor as suas vontades, porque, no fundo, ela acha que a outra pessoa, se ela não fizer isso, a pessoa vai embora. Porque ela não consegue enxergar em si mesma coisas bacanas de fazer com que a pessoa, como um imã, se sinta atraída por ela e queira ficar, porque a pessoa é muito agradável. Né? Então, a pessoa que é muito ciumenta, muito possessiva, controladora, ela acha assim... Ela olha para si mesma e fala, poxa, eu não tenho nada aqui de bom, então a pessoa só vai ficar se eu manipular a situação. Olha o pensamento, o inconsciente que está por detrás disso. Então ela acha que a outra pessoa só fica sob ameaça. Então ela vai criar uma situação em que a outra pessoa seja dependente dela. Então ela ameaça, então ela manipula, né? E ela não consegue, nesse sistema, isso vira uma prisão para os dois lados, tanto para quem é dominado, porque vira um inferno, você acaba ficando por uma questão de ameaça e assédio moral, ou seja, o tempo todo a pessoa te põe para baixo e fala coisas do tipo, você acha o quê? Que alguém vai te querer? Se eu desmanchar de você, você acha que alguém vai te querer? Então, esse tipo de fala é uma fala muito, muito típica desse tipo de relacionamento. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que desenvolver um amor próprio para poder libertar o outro e se libertar. Ela precisa valorizar a si mesma, enxergar que ela tem coisas positivas e que as pessoas, sim, podem querer ficar com ela porque ela é legal. Porque as pessoas querem. Ela não precisa ameaçar ninguém, ela não precisa coagir ninguém, ela não precisa manipular ninguém para as pessoas quererem ficar à volta dela. Né? Não precisa ter esse medo. Então, o que essa pessoa faz, essa pessoa controladora? Ela faz algo que ela não faz por si. Ela cobra do outro o que ela mesma não dá para si, que é amor próprio. Né? Então, esse respeito por si... O amor que ela tem por si mesma, né? O amor é também você conseguir valorizar coisas e admirar coisas que estão em você, né? Isso é autoestima, isso é o amor próprio, né? Então, assim, essa pessoa ela precisa melhorar nesse aspecto, tá legal? Agora vamos para o último, Gustavo.
Vamos lá, então. Ele falamos
é o vilão
do controle,
da barganha.
Da barganha, né?
Isso, é o último vilão aqui. O que é isso? São os relacionamentos... que tem como base as cobranças. Então, olha só, você contabiliza cada gesto do tipo assim, sabe essas falas do tipo assim, ó, eu ligo, se a pessoa ligar, eu ligo. Se a pessoa fizer, eu até faço, porque eu não sou trouxa, entendeu? Então, assim, considera-se trouxa aquele que faz mais e recebe menos. Então, nesse tipo de relacionamento da barganha, é extremamente oposto ao significado do amor. O que, que significa amor? Amor é abundante, o amor você dá sem esperar nada em troca. E às vezes, Gustavo, existe esse tipo de amor, inclusive nos pais. Tem pais que falam assim, eu tive filho porque eu sei que eu vou ficar velho, e quem é que vai ficar cuidando de mim quando eu ficar velho? Olha só o tipo de pensamento. É o amor barganha. Lógico. Então, do tipo assim, eu vou cuidar de você, filho, quando você é pequenininho, mas eu exijo que você cuide de mim quando eu ficar velho. Então, quer dizer, não existe um amor abundante, um amor infinito, né? Ele existe, é um amor condicionado, não é incondicionado, é condicionado. Então, eu te amo e faço coisas por você na condição de você me retribuir. Então, nesse tipo de amor barganha, o amor barganha é muito egoísta. Eu só faço pelo outro porque eu estou esperando alguma coisa em troca. E nesse movimento, tudo é contabilizado e a gente cobra juros caros. Entendeu? Então, num relacionamento como esse, Gustavo, não tem como ter crescimento num relacionamento desse.
Com certeza.
Porque vira um ciclo de aprisionamento. Por exemplo, a mulher pensa assim, ele sempre que viaja, sempre quando ele viaja, ele me traz uma lembrancinha. Agora ele não está mais trazendo lembrancinha. Também não vou mais fazer café para ele. Aí o cara fala assim, tá vendo? Ela não faz mais café para mim, também não vou mais levar essa mulher para o cinema. Aí ela fala, tá vendo? Ele não traz mais lembrancinha pra mim, ele não me chama mais pra ir ao cinema, eu também não vou mais me arrumar pra ele, vou ficar bem desleixada.
Uma bola de neve, né?
Isso, aí ele fala assim, ela tá toda desarrumada, toda largada, não faz nada de bom, a casa tá uma bagunça, eu não vou nem mais falar com ela. E começa um distanciamento. E ela fala assim, ele me trata com tanto desdém que eu também não tenho mais vontade de nem falar, de nem fazer mais nada com ele. Então você imagina onde vai parar uma situação como essa, em que você só faz alguma coisa se a outra pessoa fizer alguma coisa em troca, né? Então, assim, é um ciclo vicioso em que todo mundo, que a única certeza que você vai ter é de sofrimento. E todo mundo perde porque é um movimento pobre. Isso é pobreza. Sabe? O amor, ele é abundante, o amor é rico. Agora, quando você começa a entrar nesse sistema de egoísmo, porque é o egoísmo, né? Você está pensando só em si, você só faz para o outro, não pelo outro, você faz, na verdade, para você. Você faz o gesto, mas esperando que a pessoa te dê algo em troca, né? Então, como que a gente soluciona se você, ouvinte, está num relacionamento como esse, está percebendo que a situação está cada vez pior no seu relacionamento, porque você está percebendo agora que vocês estão dentro de um modelo condicionado, de amor condicionado, de um amor, de um relacionamento na base da barganha. Como é que você vai fazer para sair de uma situação como essa? O que você deve desenvolver é o amor altruísta. Você deve exercitar fazer coisas para o outro sem esperar nada em troca. Então, como é que você pode fazer isso? Começa com pequenas gentilezas do dia. Então, por exemplo, sorria para as pessoas, agradeça as pessoas, fale palavras gentis para qualquer pessoa, porque às vezes fica a gente está tão chateado, tão magoado com o parceiro, que às vezes a pessoa, Gustavo, não consegue fazer isso diretamente para o parceiro, sabe? Ela não consegue ser gentil com o parceiro, porque ela está muito magoada. Mas então, se você está muito magoado, faz isso com outras pessoas. Com o tempo, você vai vendo que você consegue oferecer coisas boas para as outras pessoas e é de graça. Um sorriso é de graça, uma palavra boa é de graça. E você tem isso dentro de você. Essa gentileza existe dentro de você. Quando você começa a perceber essa abundância dentro de você, você deixa o espírito da pobreza ir embora de você. Tá? Então você começa a perceber que você é próspero, que você tem essa felicidade, que você é abundante, que você tem esse lado generoso, e aí você começa a focar esse lado mais positivo de você. E aí, assim, você também consegue ensinar o seu parceiro a sair desse ciclo de pobreza de espírito, sabe? Porque isso não leva a lugar nenhum, a não ser sofrimento. Tá? Então você vai dizer o quanto que você tem essa energia, que essa energia é inesgotável, que quanto mais amor você dá, mais amor você tem dentro de si, quanto mais palavras positivas você dá, mais feliz você fica. Então a gente começa a entrar no ciclo da abundância, né? Em que você dá e recebe o que a outra pessoa tem para dar. Não, a gente não pode cobrar do outro coisas que o outro não tem para dar. Então, às vezes, a outra pessoa está muito no ciclo ainda do egoísmo, ela não vai conseguir te dar, mas você fica feliz ao dar coisas boas para as outras pessoas, palavras boas, um bom sorriso, uma boa energia, e pronto, isso basta. Né? Então, quando a gente conseguir chegar nesse nível, a gente já saiu desse ciclo do amor barganha. Então é isso, Gustavo. A gente finaliza hoje o nosso tema, que é são os vilões do relacionamento. A gente já viu os quatro vilões, que é a expectativa, a competição, o relacionamento controle posse e, por último, esse amor barganha.
Maravilha, tá certo. Então, Miri, gostaria de agradecer pela sua participação. Um assunto muito interessante mesmo, hein? Então é bom o pessoal ficar atento aí, né? Prestar atenção a essas dicas e manter aí um relacionamento sadio, um relacionamento harmonioso, gostoso, não é mesmo, Miri?
Ah, é verdade, Gustavo. E é um aprendizado, né? Exatamente. Então a gente vê que os relacionamentos, na verdade, a gente sofre, porque na verdade estamos aprendendo.
Exato, né? E não adianta pensar que, né, você sai de um relacionamento e não vai sofrer mais, né?
Ah, é verdade.
Todo mundo fica naquela expectativa, ah, eu não vou sofrer mais e tem medo de sofrer, mas não adianta, né?
Acho que cada relacionamento
é cada pessoa, né, Miriam?
Isso, isso faz parte. Tem uma personalidade,
uma característica. Mas como você disse, né? Ou seja, a gente está aprendendo, né?
Isso, é isso aí.
Obrigado pela sua participação. E a semana que vem nós estaremos aí respondendo, né, as perguntas dos nossos ouvintes. E desde já eu convido você que está aí ouvindo o Manhã da Globo a participar. O telefone é o 3531-1006 e você pode enviar a sua pergunta também através do nosso WhatsApp, que é o 99-665-0001. Só mandar que a Meire responde, né, Meire?
É isso aí, pessoal. Estou esperando as perguntas, hein? Manda já.
Que bom, tá certo então. Miri, obrigado pela sua participação, um beijão pra você, tá?
Obrigado, um beijo.
Beijo, tchau, tchau.
Até mais, tchau.
Tchau.